Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Eu sou a Raquel Rocha e o único comentário possível no episódio de hoje vai ser: Vale, Murnelos, Pob.
Oi, meu povo, Manu Bezerra na área. E a pergunta que eu quero deixar é: nós mulheres temos direito ao desejo?
E aí, galera, eu sou a Bel, mas hoje vocês podem me chamar de Bella Baxter. Pode mulher, no caso.
E aí, gente, eu sou Débora Fofano e hoje eu tô confusa com o nome do episódio. É Pobres Mulheres, Pobres Criaturas, Pobres Mulheres Criaturas. Então, vamos chegar a um consenso. Ou não?
Acho que não.
Melhor não, né?
E no episódio de hoje, que sai no Dia da Mulher, e às vésperas do Oscar, vamos falar sobre as questões ligadas ao feminino no filme Pobres Criaturas, que foi indicado ao prêmio de melhor filme. Falaremos sobre o que é o feminino, controle dos corpos, razão e emoção, e nos perguntar: seria Bela uma loba? Tudo isso e muito mais, mas antes quero falar do nosso apoia-se. Somos um podcast independente e contamos com a sua ajuda para nos manter produzindo. Para nos ajudar é facinho, é só entrar no apoia.se/perdidosnafilosofia e nos ajudar com qualquer quantia. Mas a partir de R$10 você é convidado a participar do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, um espaço para a gente se conectar ainda mais com vocês. Ou você pode enviar um Pix mensal para perdidosnaparalaxe@gmail.com. Também nos ajuda demais se você mandar o Pix. E a gente quer agradecer logo também a nossa parceria com a Sabiá Gestão de Marcas, que cuida do nosso registro da nossa marca, com muita atenção e cuidado. Se você quer fazer um registro, fale com eles e apresente nosso código PARALAXE10 e ganhe 10% de desconto nos serviços deles.
Eu acho chiquérrimo a gente ser uma marca registrada. Obrigada, Sabiá!
Ninguém pega.
Eu só queria comentar que o certo é registro.
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 E vamos pro programa de hoje.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Então vamos pro programa de hoje, que hoje tá muito bom. Ou eu espero que seja, né? Porque é um filme que tem muitas camadas. E só da gente ter falado como possível tópico em uma das nossas conversas já gerou grandes discussões. Então, bora lá. Primeiro, vamos falar sobre o filme em si. Nesse filme, Pobres Criaturas, a gente conhece a história da Bella Baxter. No início, a gente não sabe muito bem quem ela é. A gente só sabe que ela mora com o God, que no caso é o Dr. Godwin. A gente vai vendo toda essa jornada da Bella e experienciar o mundo. E como é que, de alguma forma, o Dr. Godwin tenta fazer com que o mundo seja também uma grande caixa, né, de experimentos para a Bella, para ver como é que vai ser esse desenvolvimento dela. Até que chega um ponto que Bella quer se desamarrar dessas garras de Godwin. E aí ela vai desbravar o mundo com um advogado, assim.
Suspeitíssimo.
Que advogado, né, gente? Eu não desejo nem pra minha pior inimiga. E aí a gente vai percebendo, nesse relacionamento, sem dar muitos spoilers, mas
não, tá,
né, falando
aqui
algumas questões do filme, mas ela vai conhecer o mundo com esse advogado e não só o mundo, eu acho que ela faz um mergulho profundo em si. Isso é muito interessante nesse filme. Então a gente vai acompanhando essa formação da Bella Baxter, que eu particularmente gostei muito. E assim, antes da gente entrar em algum assunto, eu sempre gosto de perguntar: o que que vocês acharam desse filme? Quem não gostou tá errado, mas o que que vocês acharam desse filme?
Não aceito dizer que não gostou, né?
A cara da Débora assim, ó, eu não gostei, minha filha.
Não, eu amei, é porque é muito impactante, eu achei, sabe? Aquela coisa bem assim, um comentário muito profundo. Eu achei muito legal.
Eu saí impactada. Impactada.
Não, gente, eu acho que é assim, é isso que a gente já falou, muitas camadas, né? Ele tem uma estética, uma fotografia muito especial, já falando aqui dessa questão técnica também, que é claro que depois a Manu vai abordar melhor, mas assim, é porque como é dividido em capítulos e vai, de certa forma, modificando à medida que você vai entendendo a história, que você vai entrando na história. É um filme que te cativa, né? E aí, mesmo os piores personagens, você ama eles, sabe? Você quer se envolver com aquele filme. É um filme que te envolve pra dentro do filme. Foi isso que eu me senti fazendo parte. Principalmente porque acho que mexe com essa questão da mulher mesmo. Eu não sei se um homem teria o mesmo impacto com esse filme. Depois a gente pode até jogar uma enquete aí pra perguntar, Macharal, você se envolver com o filme, né? Porque ele traz você muito pra dentro do filme e você vai contando essa história com a Bela, né? Parece. Eu tive muito essa impressão. E eu amei, gente. Foram algumas horas no cinema e quando acabou eu já tava carente, porque eu sou a pessoa carente de quando acabam as séries, os livros, eu fico triste porque não tem mais os meus personagens. E eu já tava assim no final do filme, sabe? Tipo, eu vou sentir falta daquele zoião.
Eu queria puxar um gancho, assim, já colocando aqui que o filme é espetacular, mas puxar um gancho da tua fala, que é interessante ouvir isso de ti, de tu dizer que ficou envolvida com o personagem, né, e queria essa continuidade, porque é uma mudança muito grande até no fazer cinematográfico do diretor, do Yorgos. Porque os primeiros filmes dele, a ideia não era essa aproximação com os personagens. Porque você não consegue se aproximar dos personagens porque é algo muito estranho, é muito impactante. E eu acho que a sociedade da gente tá tão estranha atualmente que a gente consegue se aproximar. Então ele é uma inversão até do cinema dele. Se eu pegar o Dente Canino de 2009 pra hoje, esse filme Pobres Criaturas. Porque eu não vou nem falar da favorita que não, e depois eu posso até comentar que já foi uma outra virada de chave desse cineasta, mas eu gostei de tu falando isso, de que se envolveu com o personagem e que era o avesso do que ele propunha nos filmes dele, porque eu não sei se você sabe, mas ele faz parte de uma corrente cinematográfica que é a Onda Estranha Grega, né? E aí, os filmes têm que causar essa certa estranheza mesmo, né? Eu até brinco que ele me lembra muito a junção do Del Toro com um pouco dessa ideia de Desejo do Almodóvar e também jogando ali um Tarantino violento no sangue.
Uhum.
Acho que ele consegue ser os três autores que eu gosto muito juntos, assim, ou diretores, né, que eu gosto muito juntos, assim, mas eu só queria puxar esse gancho da Débora pra dizer que o filme é espetacular, que eu amei. Assisti na sessão de 9:30 da noite, saí quase 30 no cinema.
Meu
mas
Deus.
Assim, com os olhinhos vidrados, assim, na tela. E que legal ouvir isso da Débora, porque mostra que talvez, né, o cineasta aí mudou um pouco a chave, ou então a gente é que mudou.
Não, mas aí tem que levar em consideração que eu não sou uma pessoa muito dentro dos quadros, né? Tipo assim, eu me identifico demais com coisas realmente estranhas, e tem muito essa coisa assim, paradoxal. Eu acho isso muito legal, eu não vejo contradição em de muita gente ver, e tipo assim, eu geralmente amo coisas que eu odeio também. Então fica assim, essa dicotomia mesmo.
Mas é que tá, sabe, meninas, me parece que esse envolvimento que eu também tive, e o impacto de muitas coisas, assim, parece que no filme a gente vai descobrindo o mundo junto com a Bela, né? A sensação era muito essa que eu tava tendo no cinema, eu tava descobrindo o mundo pelo olhar dela e pela curiosidade, pela capacidade analítica ali dela, porque era só aquilo que ela conhecia. Mas eu acho que a gente se identifica também porque tem diversas camadas e situações do filme que, de uma forma ou de outra, a gente já passou, a gente já experimentou, por mais esquisita que seja. E isso fica também muito, né? Assim, várias coisas do encontro dela, da relação dela com God, do encontro dela com o médico, com o advogado, das relações de amizade que ela vai fazendo, de descobrir o mundo de um outro modo que não científico. Tem várias coisas aí que acaba atravessando a nossa experiência do ser mulher na sociedade, né? E do ser mulher hoje. E falando sobre o filme em si, a estética e tudo, eu adorei, porque ele pega uma coisa da era vitoriana e ao mesmo tempo ela tem um figurino que não é totalmente da era vitoriana, tem uma coisa telúrica e de repente tem bonde passando no ar.
Futurista, né?
Isso, é uma coisa futurista, ao mesmo tempo uma coisa de época e tá tudo ali misturado, mas tá tudo misturado de um jeito tão próprio que não te causa espanto, causa uma admiração, assim, me causou uma admiração a fotografia, tudo, assim, do filme. Até a perspectiva de que ele começa com as cenas dela dentro de casa em preto e branco, e quando ela vai pro mundo fica tudo muito colorido.
E eu acho que essa pegada, Raquel, de justamente não ter um tempo certo ali, e vem essa ideia do futuro, passado ali se misturando, é muito pra entender que Não importa a época, somos pobres criaturas. Não importa a época, há essa opressão ao feminino. E também essa questão de que quando a gente quer descobrir algo, né, como vai sendo, a gente vai sendo ali poudado, né? Então, assim, é como se ele dissesse, em todas as épocas, houve, né, repressão. Então, fica uma coisa muito assim. Eles não situam, né, no espaço-tempo mesmo ali e faz esse jogo aí temporal. Isso foi muito interessante também.
É, tal hora a gente vai chegar nesse ponto, né, de como a presença masculina e o poder, né, coloca a gente num lugar de que, tá, você pode ser livre, mas até onde essa liberdade não me incomoda. Tem uma liberdade permissiva por conta da sociedade, né, que é uma primeira experiência de liberdade que a Bella experimenta, que é ir ao parque, com o pai e o meninozinho lá, o médico. O pai, inclusive, pra mim, vai ser sempre o Duende Verde, o William Defoe. Então, eu olhava pra ele e eu via o Duende Verde. Não teve a caracterização dele, não me tirou do Duende Verde, mas é outra história.
Eu achei maravilhosa a caracterização.
É maravilhosa, mas assim, bicha, pra mim ele é o Duende Verde. Da liberdade.
É sempre um pai,
né?
Maluco, né? Enfim.
É sempre um pai maluco, mas ao mesmo tempo que ele é um criador, ele foi uma criatura, né? Ele foi um cara que ele também foi um experimento. É, uhum. Tem essa camada aí que é muito interessante. Mas é, voltando pra liberdade. Ela tem essa primeira experiência de liberdade controlada. Depois ela vai ter uma outra experiência de liberdade, que é quando ela vai conhecer o mundo. Lá com um advogado, um belo de um exemplo de um
canalha, né, amiga? Vamos assim, canalha.
É, canalha. Um belo exemplo de um macho escroto. E aí ela tá lá, mas quando ela começa ela a assumir um lugar aí de liberdade em que ele se sente de fora, ele já vai querer podar, né? Ele vai querer assim, não, peraí, essa liberdade vai acabar aqui, né? E ela vai pra uma outra experiência de liberdade, né? E essa outra experiência de liberdade, quando ela tá com várias outras mulheres, aí sim a gente pode pensar assim, não, agora ela tá numa liberdade plena e ela chega nessa liberdade plena e ela vai ter uma pequena crise existencial, né? Uma pequena crise pra entender, pera, eu já cheguei aqui, eu já fiz isso, e o que é isso agora que eu tô sentindo? Eu achei isso muito interessante. Esse caminho dela de alcançar a liberdade e chegar num lugar, de fato, em que ela tá realmente livre, né? Não só do ponto de vista físico, do uso do corpo dela, mas também do pensamento, né? Não tem um homem ali dizendo o que ela tem que fazer.
Diametralmente a isso, teve uma construção do pai e do namorado aceitarem, né, entre aspas, essa liberdade, de uma forma assim, eles não bem aceitaram, mas foi, tá bom, o que a gente pode fazer a respeito disso? A gente tem que deixar ela ir, né? Eu queria que a sociedade fosse assim, sabe? Que houvesse essa maturidade dos homens em entender, não, agora ela quer ir, deixa ela ir, né? E eles, não é que eles se retiram completamente, não é isso, né? Mas ele, enquanto o criador, o pai, o God, o Deus, né? Deixou ela ir. Em geral, isso não acontece.
E o noivo também, né?
É. Uhum. Eles foram colocados numa posição assim, não é a escolha de vocês, é sobre mim. Só que, em geral, os homens não aceitam isso dessa forma, né? Sempre existe uma resistência muito maior, sempre existe um embate nesse momento de uma partida de uma mulher, né? E tudo mais. E só pra relacionar com o que a gente falou aqui antes, eu acho que o filme tem uma beleza em trazer todas essas questões de uma maneira muito, assim, imaginária mesmo. Porque a gente contando aqui, tem que ser pra pessoa que já assistiu o filme. Porque senão fica parecendo que foi didático. E não foi.
É.
Tá entendendo? O filme, ele não é didático, assim. Ele não tem essa proposta, né? Ele simplesmente mostra um ser que nem assim, nasceu, tá naquele corpo de mulher, né? E por isso vai se relacionar dessa forma, mas essa identidade feminina nem existe, né? Essa construção social de mulher nem existe pra ela. Então, como ela, de uma maneira muito inocente, ingênua até, vai desfrutando disso. E aí o filme é muito poético nesse sentido, né? De trazer essa liberdade que a Raquel tá falando, mas realmente é uma coisa que só o cinema e a literatura conseguem expressar.
Verdade.
Porque a gente falando aqui parece muito didático e não é isso a intenção, né?
Será que aquela frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, se aplica aí?
No.
Vai, não.
Não.
Assim, de uma parte, sim. Quando a gente pensa que ser mulher não é algo intrínseco ao ser com vagina. E que, na verdade, o ser mulher, ser homem, ser homossexual, ser heterossexual, são categorias construídas na cultura. E que aí, a partir delas, a gente vai meio que direcionando o nosso desenvolvimento. Aí eu entro com a Butler. Em algum momento a gente se torna mulher? Existe um ponto final na criação da feminilidade no, na mulheridade? Mas aí a gente conversa sobre isso depois. Porque a primeira coisa que eu queria comentar era... Manu, tu foi assistir um filme 9:30 da noite ou tu foi gravar um episódio do Perdidos? Aí eu não sei. Outra coisa é... A Débora colocou a questão sobre esse filme, né? Ser um filme aclamado e tudo mais. E aí a Raquel falou sobre a questão dessa opressão mesmo, masculina e tudo mais. Essa relação de poder, né? Que foi construída entre homens e mulheres. E aí eu fiquei me questionando, será que se o Yorgos, na verdade, fosse uma mulher, esse filme teria sido tão aclamado como ele foi? Ou na verdade ele teria sido visto como uma militância vazia, como talvez o da Greta foi? Não tô falando que, assim, existem roteiros e roteiros, são questões e questões, mas eu fico imaginando que se fosse uma diretora, assim, só um nome de uma diretora, se ele utilizasse um pseudônimo, esse filme não teria sido aclamado como ele foi. E aí eu vejo que ele se vende muito pelo diretor, acho que no início não foi por isso, mas ele também se vende muito por ser um diretor homem. Talvez as pessoas nem saibam quem é ele. Tanto que eu o conheci em O Lagosta, e que é um filme que eu particularmente gostei muito. Agora, voltando à questão do filme, eu amei muito esse filme. Não acredito que, na verdade, ele estava falando sobre, assim, na minha perspectiva, né? Sobre uma questão dessa opressão atemporal da mulher, porque aí eu também estaria acreditando que as mulheres são naturalmente oprimidas em qualquer circunstância de tempo e espaço. Mas talvez uma questão mais moderna, né? Porque ele vem da modernidade, da época do positivismo. A gente realmente começa a repensar em como é que essas relações de poder, elas foram moldadas a ponto da gente realmente acreditar que essas foram relações que sempre aconteceram, sabe? De que não existiram outras possibilidades ou inclusive em outros contextos. Que quem tem a relação de poder ali, e não tô falando só de homens e mulheres, tô falando de qualquer contexto, em qualquer momento, assim. E aí, uma coisa também que eu pensei no filme, que a Raquel falou sobre o pai, que no início eu detestava ele, aquela cara dele toda pregada, o bichinho. Depois aí eu descobri que foi o pai dele, que era terrível também, um homem da ciência, e ele também se posicionou como um homem da ciência. E aí eu fiquei pensando se o God, ele não é quase que uma redenção do Frankenstein, sabe?
Uhum.
Porque no livro Frankenstein, né, é o personagem que é construído por várias partes de corpos humanos e tudo mais. E tudo que ele queria era que o Victor Frankenstein construísse pra ele uma parceira. Tanto que ele falava, eu quero construir uma parceira, porque eu quero ter relações humanas significativas e pode ficar tranquilo que a gente vai pro lugar mais exótico do mundo e que ninguém vai se importar com a nossa existência lá, que coincidentemente era a América do Sul.
Ia ser o Brasil.
Com certeza. E aí eu fiquei pensando se talvez o pai, ele não é tipo a redenção realmente do Frankenstein, porque ele achou a sua parceira. Só que ele achou a sua relação e sua parceira na própria filha, né? Então eu gostei muito da formação também desse personagem. Eu adorei a Bella, já deixei isso muito claro, mas como a gente acabou falando sobre isso, né? Eu achei também o que a Débora comentou sobre os personagens homens. E tudo que eu tenho a dizer é sobre o pai e sobre o noivo lá, coitado. O pobre criatura. Aprendam, homens. Deixem as mulheres livres, porque se voltarem, foi porque elas queriam. Se elas não voltarem, é porque vocês nunca as tiveram. John Lennon. Tô zoando.
Passarinhos. Tipo assim.
Segurem o B.O., entendeu? Segurem o B.O.
Queria só falar que eu concordo aí, puxa esse gancho da Bel do início da fala dela, que a Raquel colocou dessa questão do tornar-se, né? E o que é o feminino, né? Então eu fico também com o Butler aí. E nesse filme, mais ainda, quando eu vejo que o feminino passa longe dessa construção em si. Mas eu vejo muito mais a produção do poder, que eu acho que a Judith trabalha no problema de gênero, né? Porque ali são vários homens na vida dela, se você ver, com aquele binômiozinho saber e poder. Homens da ciência, sabem muito, e com aquela força mesmo, com o poder já que é o homem na sociedade possui, né? Então, ela tava envolta por aquilo ali, e eu acredito que essa construção dela, sendo, né, uma pessoa que, eu não sei porquê, gente, pode ser uma ligação muito louca que eu vou fazer aqui, mas o filme teve uma hora que me lembrava o Benjamin Button, sabe? Porque no filme do Benjamin Button, ele vai retornando, né? Ele nasce velho e vai se tornando um bebê. E lá era uma mente de um bebê num corpo já adulto. Eu remontava a história do Benjamin Button ao contrário também ali, e vendo essa construção, né, que ela vai aos poucos aprendendo a tudo, aprendendo a falar, aprendendo a andar, e dentro dessa sociedade que já impõe, né, esse poder sobre ela e tudo. E aí foi essa questão que foi colocada, mas o pai deixa ela ir. Eu não sei se é um deixar de algo bom. Eu acho que ele deixa a Bella ir porque ele...
Que não tem jeito, né?
Não, eu acho que não é isso. Por ele ser um homem da ciência, ele quer ver aonde o experimento dele vai chegar. E se ele não permitisse, ela não alcançaria talvez a maturidade que ela ganhou indo desbravar.
Sim.
E ele queria ver o extremo, aonde ela ia chegar.
Sim. Fora do ambiente controlado, né?
Isso.
E ele chega a comentar no filme isso, né? Do lance do ambiente controlado.
Não, e vocês percebem aquela cena que quando ela vai, ele tá, tipo, no chão, como se ela tivesse feito ele... Tipo, ela fugiu, né?
Ele foi beber, né?
Isso, né? Ele tá... Assim, na verdade, eu acho que não é... Ele realmente diz assim, eu vou deixar ela ir, porque eu preciso que ela vá pra ver até onde vai tudo isso que eu tô criando. Até onde eu vou conseguir alcançar mesmo, né? E aquele experimento aí que eu fiz.
Ai, gente, eu fico muito comovida porque, assim, o Luan é minha Bella, né? Então, assim, é o monstro que eu criei. E aí eu vejo ele indo, aí eu falo, que desgraça, gente. Tu tem jeito, eu não posso fazer nada. Deixa ele ir,
deixar.
Vou me bregar aqui, entendeu?
Tem que deixar. Tem que deixar, corra, mulher. Nós vamos se bregar mais tu.
É.
Eu vou pro Ceará só pra me embriagar com você, Débora. Mas eu achei isso que a Amanda falou muito legal, porque realmente a gente percebeu o desenvolvimento humano através do contato com o outro, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Frankenstein não tem. Porque o Frankenstein, ele já é um monstro que ele já tem pensamentos filosóficos profundos a partir do momento que ele nasce. Então ele vai te levando numa narrativa que você... É uma narrativa extremamente filosófica e que é o contrário da Bella, não no sentido de não ter uma narrativa filosófica, muito pelo contrário, aquilo ali é filosofia pura, aquilo é psicologia pura também. Mas a gente perceber que, calma, qual é esse contexto não controlado, que é o contato com os outros e o contato com o mundo, o que que isso vai fazer com o desenvolvimento dela? E isso, mente de criança, numa cabeça de adulto, me fez pensar em aspectos extremamente problemáticos, porque, por exemplo, nas cenas de sexo, eu fiquei desconcertada. Mas não foi puritanismo, não. Não foi por isso. Mas foi porque eu pensava, o advogadinho, Mark Ruffalo...
Advogadinho.
Que ele percebeu que a Bella, ela não conseguia tomar decisões com pleno consentimento. Então, pra mim, as cenas dela de sexo foi puro abuso sexual, mesmo ela consentindo com aquilo. Assim, consentindo, entre aspas. Será que ela tinha a noção, tipo, a noção social, as questões da sexualidade que estavam próprias disso?
Não, é puro desejo.
Exatamente. Então, tipo, não tinha esses filtros ainda. Então, no início, eu achei puro abuso sexual. Então, isso me incomodou nesse sentido. Não no sentido puritano da questão,
mas,
né?
Mas eu acho que causa esse desconforto mesmo.
É.
Causa porque a construção dela, né, a construção da experiência dela no mundo começa primeiro a partir do desejo.
Sim.
Depois é que ela vai. Embora ela tenha tido essa criação do método científico, mas quando ela se depara com o desejo e ela vai tratar isso também como um fato científico, né, ela vai dizer, não, eu estou sentindo isso. Agora, ela é muito sem filtro mesmo e sem
pragmática,
isso. Depois é que ela vai conhecendo as coisas e ela vai...
Você não pode, né?
Não posso. É, agora eu tenho que ter um trato social, agora não, né? Então isso vai acontecendo depois.
Mas também eu acho só um ponto, assim, sobre essa questão do abuso em si. Eu tentei, né, vendo o filme, e levar pra uma questão assim. A gente sabia que a evolução da mente dela era muito mais rápida. Então até o momento que tá ali no preto e branco e que ela tá se descobrindo ainda com as frutas, né? Com aquela parte ali, que ela tá tentando entender, ali eu ainda vejo uma adolescente ali.
Sim.
No momento em que ela parte daquilo ali, quando ela já está com o Mark Ruffalo ali, pra mim, é como se ela já tivesse maior de 18 anos. Apesar que ela ainda está aprendendo, mas eu acredito que ele conseguiu fazer pelo menos essa ligaçãozinha do tipo, aquela parte das frutas ali ainda ela é uma adolescente, mas ela evolui muito rápido. Então não tem como a gente saber real qual a idade mental que ela tá. Porque ele não vai falar nisso, ele vai dizendo que ela evolui muito mais rápido. Mas eu entendo que a Bella que falou, eu vou tentar ir pelo menos ir por esse lado, né?
Que o cara se aproveita disso, né?
Aí isso é a questão, né? Ele se aproveita disso. Mas também porque que ela também não tava gostando. Ela também não se aproveita. Claro. A gente também, mulher, gosta, entendeu? É.
O gozo feminino é sagrado.
Eu acho que ela teve horas assim que ela queria muito aproveitar.
a Raquel mencionou assim, ela é movida pelo desejo. A gente é movido pelo desejo desde a infância. O desejo é um impulso, a vontade, ela manipula toda a nossa consciência, o nosso inconsciente nem se fala. Nós somos sujeitos desejantes o tempo todo.
Graças a Deus.
Só que a gente aprende a controlar esses impulsos, esses desejos. A gente, a sociedade, coloca a gente no xeque-mate o tempo todo, essa dicotomia entre ceder aos nossos impulsos e aceitar a regra.
Sim.
Essa é a nossa vida. E ela não tem isso muito bem definido. Então, ela cede com muito mais facilidade aos desejos. Assim, na verdade, isso tem uma beleza enorme. É belíssimo, porque ela vive do desejo, do mais puro e intenso desejo. Só que isso não é socialmente aceito. Isso causa gatilhos enormes em maior parte das pessoas. Por que que ela pode ceder ao desejo e a gente não pode, tá entendendo? Então isso causa, assim, não diretamente no espectador, porque quem vai assistir esse filme já tem isso um pouquinho mais elaborado, talvez. Mas isso causa um impacto na sociedade como um todo. E o recalque, né, claro, também.
Não, aí eu volto só uma cena, aquela cena que o pai leva os filhos pra ver ele tendo um ato sexual com ela.
Sim.
Porque os meninos já desde cedo são educados sexualmente. E eles podem fazer sexo com 12, 13 anos, 14. Então, é uma educação que foi feita para os homens. A gente não tem essa educação. Então, a gente precisa chegar aos 18 anos. E quando a menina perde a virgindade muito mais cedo, há toda uma questão e volta. Não é uma questão, não tô falando de uma pessoa que é abusada, né? Estou falando de uma pessoa que queira. Não, eu tenho 14 anos, eu vou aqui manter uma relação sexual. Enfim, pode acontecer. Tem pessoas, umas meninas que vão ter isso e é o desejo delas ali.
Acontece, né? Não pode, muito. Acontece.
Mas por que que não pode, assim, com 16 anos, entendeu? Eu acho que a gente foi criada que não pode, entendeu? Mas eu não vejo por que não poder.
Mas não pode porque os machos são paia.
Mas eu acho que a gente foi criado no não pode, mas mulheres são hipersexualizadas desde cedo. Então, eu acho que o desejo, por exemplo, é muito poético dentro de um ambiente controlado, entendeu? Eu acredito, por exemplo, que desenvolvimento psicológico e afetividade, e que isso inclui o desejo, obviamente, a gente percebe isso desde muito pequeno, a afetividade é algo que nos direciona. Na verdade, te direciona em tudo. Então, isso foi uma das coisas que eu achei muito legal no filme, foi mostrar que, calma, esses métodos positivistas, eles não abarcam a complexidade humana. Então, se a gente conseguir fazer mais do que isso, beleza. Só que o que eu vejo, o da Bella, é que, por exemplo, o Mark Ruffalo tem uma cena que ele vira e fala assim, não, ela tem alguma deficiência intelectual. Então, assim, ele já tava acreditando que ela era uma incapaz. Que ela tava sendo infantilizada naquele ambiente. Por isso que eu volto no negócio do abuso sexual. Muito por conta de uma pedofilização dela, mesmo ela com corpo adulto, ele tava tirando um pouco de... Ele tava tirando vantagem dela exatamente por conta dessa falta de experiência dela com o mundo, né? Essa não maturidade dela ainda em conseguir. Tanto que chega um momento que, obviamente, aí as cenas de sexo pararam de me incomodar. Porque eu já vi ela como um ser humano que tava ali conseguindo consentir ou não com algo. Mas antes disso, principalmente por conta das falas dos personagens, eu percebia esse... Porque era muito paradoxal, né? A questão da infantilização, da pedofilização e do capacitismo que soltavam pra cima dela, ao passo que a gente percebeu que a Bella era, assim como o Crepúsculo, vocês estão preparados pra essa?
Vai!
Ela era tipo a Renesmee. Saca? O desenvolvimento dela aconteceu muito rápido. Gostaram? Não? Tá bom. Fica pra
eu
próxima.
Eu conheço.
Mentira que você nunca viu Crepúsculo, Raquel.
Mulher.
Pelo amor de Deus.
Minha prima adorava, mas eu não vi.
Todo mundo queria virar um vampiro naquela época. E aí...
Ah, eu queria virar vampiro assistindo True Blood, não Crepúsculo.
Mas assim, eu acho que tem a questão do desejo e que sim, nossos desejos, nossas vontades, nossa afetividade, ela direciona absolutamente todas as escolhas da nossa vida. Ela direciona o nosso desenvolvimento humano por completo. Tipo, é como se fosse a base do nosso desenvolvimento humano, inclusive. Mas foi mais essa parte da Bella, assim, que de realmente, num ambiente controlado, eu compreendo essa questão do desejo, mas por conta das falas dos personagens, ai, me inquietou, eu fiquei brava, mas amei ela dançando, fica aí.
É, até porque, assim, a gente vê ela ser, assim, extremamente desejante, mas a gente fica até numa certa tensão dela com o God, a princípio, né? Porque a gente não sabe qual é a dele, mas aí ainda bem, né, que tudo fica mais tranquilo.
Graças
e a gente se sente até mais segura, assim, pra onde tá indo, sabe?
Agora, assim, tem uma coisa que é... Qual homem não infantiliza mulher, né?
Exato.
Dentro da nossa sociedade. A gente tá sendo infantilizada o tempo todo. Assim como a gente tá sendo colocada como objeto o tempo todo, né? E isso tem a ver justamente com essa construção das relações de poder. Né? São relações hierárquicas em que a mulher é colocada não como um sujeito, mas como objeto. Aí imagina aí o louco, né? Uma mulher que ela tá se tornando uma sujeita, mas que tá passando nesse lugar de ser objeto, porque ela é objeto de um experimento científico, depois ela é um objeto sexual de um cara que vai iniciá-la na vida, leva pra conhecer o mundo dele, a partir daquilo que ele quer, a partir daquilo que ele gosta, a partir das experiências dele, e quando ela começa finalmente a sair desse campo controlado da experiência do advogadozinho, para explorar a cidade sozinha, para ver as coisas sozinha, para comer inúmeros pastéis de Belém até passa mal, ele começa a se incomodar. Quando ela fica bêbada e não tá com ele, ele se incomoda, né? E aí é que ele vai lá e vai desqualificar, porque ele vai dizer, não, ela tem um problema mental.
Quando ela dá saltos furiosos sem ser com ele.
Quando ela dá saltos furiosos, adorei isso, saltos furiosos sem ser com ele. Então, quando ela começa, né, quando ela não se coloca, não é nem se coloca, né, mas quando ela sai desse lugar aí de objeto hipersexualizado, infantilizado, etc., ela começa a adquirir uma questão de, não, eu sou sujeita, né?
Sim.
E aí é uma outra construção, e aí a relação de poder entra nesse lugar de tensão, né? Ai, como eu tô ficoteando hoje, tô é com medo já.
É isso, né? É quando ela não se permite se colocar neste papel que ele quer que ela esteja.
Isso, que ele quer. Mas, e aí, ao mesmo tempo, isso não é um movimento dela, assim, premeditado. Ela simplesmente vai, porque o primeiro impulso dela é sempre pelo desejo. Ela não racionaliza num primeiro momento um desejo.
Gente, mas deixa eu fazer aqui uma reflexão que tem a ver com isso que vocês estão falando, mas pra mim ela é, tipo assim, que eu coloquei a questão da própria reprodução social, né? Que fazendo aqui a Federici. Porque, assim, vamos lembrar que o mote do filme que faz ela ser quem ela é, e aí agora é spoiler, tá? E a gente também só descobre isso ao longo do filme. E a gente passa metade do filme querendo saber que diabo fizeram com essa mulher, né? Mas, então, ela era uma mulher grávida que se suicidou por uma série de questões na vida dela, né? Que é o outro escroto do caralho, que é maravilhoso, né? Tudo que acontece com ele. Então, o God pega ela, pega o bebê e transplanta para a consciência dela, né? Do corpo dela. Então, veja só como ela é um trabalho mais arcaico de reprodução social, né? Nesse sentido de que a mulher é feita para a reprodução. Ela tá ali para produzir outro, né, ser humano. Então ela é objetificada nesse ponto de uma maneira totalmente absurda, ao ponto de nem morrendo ela não deixa de fazer parte desse processo de reprodução de si mesma, no caso, né? E aí entra aí aquele paradoxo, aquela confusão, aquela... Toda a beleza do filme vem de um fato completamente monstruoso, absurdo. Sei lá, não tenho nem palavras, né, pra descrever o quanto aquilo ali é ficcional, cientificamente. Qual é uma palavra pra definir? Nem sei. Porque é o absurdo que cativa o filme também, né?
Ficção científica é a palavra.
É, obrigado. Então, ela mesmo morta... Ela tem que reproduzir a si mesma pra gerar toda essa questão do poder que a Raquel colocou. Porque nós mulheres fomos feitas para parir. A sociedade colocou essa missão, né? A gente nem sempre quer isso. Não existe essa cristalização da função da mulher. E isso vira um problema para a sociedade que também não aceita esse lugar, né? De que a mulher não vai se reproduzir. Ela não quer isso. Não, ela não tem esse desejo. Isso não faz parte dela. E o filme também não tem essa didática, né? Mas tudo isso leva a pensar nessa questão da reprodução mesmo, de como... Não pode abrir mão disso em momento algum.
Ela morre, mas não descansa, né?
Não, ela morre, mas ela tem que continuar vivendo ela mesma. Isso dá um nó, né?
É.
Um nó maravilhoso.
Do nada, Dark.
É.
Ela é a mãe de si mesma, que é o filho do pai, do amigo.
É isso. Mas tem esse fundo, né? E a função das mulheres também no filme, ela me pareceu muito interessante. Duas coisas, né? A pregada, a tutora dela dentro de casa, que tem essa função de babá e ao mesmo tempo tem uma função tirana. Rígida com ela, né, tirana com ela. E aí depois ela encontra uma senhora que, né, já deveria ter alguns filtros, mas ela meio que faz a Suzana Vieira, tô velha, vou falar qualquer coisa. E que a Bela se identifica ali no diálogo com ela, e até quando a velha diz que usa o dedinho e tudo mais, que é muito engraçado. E quando a velha oferece um livro pra ela, né, então assim. E aí nessa hora do filme eu fiquei pensando, né, poxa, eu acho que agora ela vai começar a experimentar o mundo por ela mesma, e não a partir também do desejo do advogado. E aí com a ajuda dessa velha, né, dessa senhora. E depois ela vai lá, né, outro spoiler grande, para um bordel, e é uma outra experiência com outras mulheres também, né? Não só de...
Ah, que a dona do cabaré é maravilhosa.
A dona do cabaré é perfeita.
Como toda dona de cabaré.
É, né? A jacutinga francesa.
A jacutinga tão...
A única dona de cabaré que eu gosto era a Ivete Sangalo.
Ai, é? Não, não é possível. Você tem que ver renascer. Você tá vendo errado. Ai,
eu... Lá vem as pantaneiras, agora são renascentistas.
Renascentistas.
Você é renascense. Ai, Raquel, já temos que gravar um episódio de Renascer.
Com certeza.
Vale, eu vou ter que assistir.
A Já Contigo Francesa, ela é muito interessante ali também, porque ela vai explicar pra Bela que a Bela tá tendo uma crise existencial e que isso é normal. Deu até um quentinho no coração, porra. É normal você se sentir perdido. É normal você sentir essa tristeza. É normal você se sentir assim. Depois que você atravessar por isso, você vai alcançar a sabedoria, né? Então, qual é a sabedoria dela? O meu corpo é o meu meio de produção.
O corpo é meu templo.
É, não, é meu meio de produção. Aí, na mesma hora, eu fiquei rindo, porque eu lembrei do que eu falo muito, né? Às vezes eu tô falando da minha pesquisa de pós-doutorado, enfim, de corpo. E aí eu digo, gente, literalmente eu rebolei a bunda para financiar o meu pós-doutorado, né? Meu corpo foi meu meio de produção, não me prostituí, mas balancei a bunda para ganhar dinheiro.
Mas para mulher, o corpo é sempre o meio de produção. Sempre.
Caramba, Débora, você tá...
Era esse o ponto que eu queria chegar, Débora. O nosso corpo é sempre o meio de produção. O lucro vai pra quem, né? O
negócio que a Raquel falou também, que os homens infantilizam as mulheres. Mas nesse processo, também há o inverso. As mulheres acabam infantilizando os homens. De tanto fazer esse papel da reprodução social, elas têm, inclusive, seus companheiros como seus filhos. A gente vê isso acontecer muito em relações, entendeu? A mulher quer ser mãe do filho, quer ser mãe do companheiro de trabalho, do companheiro da sexualidade, quer sempre maternar, porque isso atende a uma necessidade social que ela se impõe, né? E com isso, ela mata o seu desejo, né? Por isso que vários casamentos acabam, várias relações acabam, porque a mulher vira mãe do marido, né?
Que a gente é educada para maternar.
Falando nessa questão de se tornar mãe, né? Eu vou puxar aqui agora o personagem do Mark Ruffalo,
mãe,
né?
Mãe de pet, mãe de planta.
Mãe de pet, mãe de planta. Sou mesmo. Mas eu vou puxar o personagem do Mark Ruffalo, porque como ele se infantilizou. Ele chega sendo aquele cara que vai mostrar o mundo pra ela, que convence ela de que você tá presa, eu vou lhe dar a liberdade que você precisa, porque na verdade ele queria ela perto, né? E ela sempre intrigou ele, porque ele passa isso, né? Ele já teve de todas as mulheres, ele era o cara que não sentia vontade de uma monogamia, ele repleto de toda aquela atmosfera machista, eu sou o garanhão. E aí ele chega a conhecer uma mulher que intriga muito ele. E ao levar ela, né, e vocês já botaram várias questões aí eu vou justamente pro ponto que eles perdem tudo e eles, né, estão lá em Paris, que ela vai conhecer a Jacutinga, né?
Perde tudo não, perde tudo não.
Menina, viu só o meme na minha cabeça e perdeu tudo.
Ela deu tudo, eu acho maravilhoso, gente, querida.
Eu acho interessante quando ela volta com comida, né, pra ele, e diz de onde foi que ela tirou dinheiro. E ele não consegue comer, ele não, porque é muito forte pra homem essa questão mesmo. Ela, você fez a pior coisa, ele diz, né, você fez a pior coisa que uma mulher pode fazer, que é justamente vender o corpo, enfim. E aí, ela sem nenhum padrão, sem nenhuma ideia de moralidade quanto a isso, e ele, uma criança chorando ali, resmungando e chutando tudo e tal, ao ponto de que realmente ele vai ao processo de todo, ao ao longo do filme enlouquecendo, né? Porque ele não consegue mais ver aquele objeto, porque ele queria ela enquanto objeto. E aí, como a Raquel coloca, ela foi se tornando, né, sujeita de si. E aí ele não conseguiu mais manipular de alguma maneira, ou ele que se tornou o refém ali daquela situação, né? Onde ele achou que ela ia ser a pessoa que ia servir a ele, que ela, ele ia ter 9 semanas e meia de amor, né? Enfim, e aí, em um dado momento, ela tava querendo 9 semanas e meia de amor com outras pessoas também, né? Ela já tava querendo viver outras experiências. E pra ele isso é muito forte, porque no fim, ela era dele, né? Ela tira ela de casa, do pai e do futuro marido, mas aí quer que ela se torne um refém dele, né? Então, ou seja, a questão só é mudando o ambiente, né? Mas o machismo é o mesmo e fica em torno dessa questão de ela ser esse objeto, né? De desejo, de consumo dele.
Eu queria só dar uma deixa aqui pra dizer que o Mark Ruffalo, ele ficou igual a Leila Lopes quando o fusquinha dela capotou. Ele ficou desnorteado. De repente, ficou. Tudo girou.
Girou. Começou a rodar.
E ele disse,
rodar.
Berenice, segura que nós vamos bater. Desnorteou-se. Perdeu o prumo, pobre.
E a questão dela conhecer uma outra mulher, que já era uma mulher mais experiente, né? Mas aquela mulher já tinha uma história, né? Uma de vida, ou seja, que ela deve ter sido poudada pela sociedade, porque todas nós somos, mas ela tinha essa visão ainda de passar pra Bella, né? De conseguir uma conversa, né? De ver uma menina ali, né? Na Bella, no caso, alguém que tava ainda se conhecendo, né? Buscando quem era ela ainda, a sua própria identidade. Tanto que ela busca, né? Saber quem ela é. Ela vai em busca disso, ela vai amadurecendo, mas ela ainda busca a história dela, de quem foi aquela mulher.
Ah, e aquele boy filósofo, gente, aquele boy filósofo.
Ah, eu queria comentar sobre ele, porque ele ficou recalcado com a liberdade da Bella.
Ele assim.
E, não é? Aí foi lá com o recalque dele, tudo recalque com a Bella, e foi levar a Bella pra ver a pobreza do mundo, para mostrar que as coisas não eram tão felizes.
Ah, ele é um esquerdo macho, gente, eu não aguento.
Era isso, pois é, esquerdo macho, recalcado.
Ai, peraí, que a gata tá feliz. Vou te mostrar a miséria do mundo, acabar com seu tesão. É.
Porque eu não tenho mais tesão com nada, então você não vai ter, querida. É. Tudo recalca com a beleza dela.
Pois é.
Não, ele é altamente estoico, né? Muito cético e tal.
Tão legal, tão gente boa, chato.
Chato pra caralho.
Galera. Ah, eu acho bom que ela vai encontrando todos os boys que eu já encontrei na vida.
Ai. Por isso que tu ficou tão envolvida.
É só a parte que eu fui com a concubina, gente. Pelo amor de Deus, eu teria sido.
Foi porque faltou tu achar a jacutinga francesa.
Faltou, gente. Eu só achei a freira que queria me levar pro convento dela.
Mas, Manu, tem muito sentido, assim, isso que você fala da mulher mais experiente. E aí eu lembrei, tem aquela outra também, né? Que vai dizendo pra ela, toma esse chá, sente esse cheiro. Que leva a Bella pras reuniões comunistas, feministas. Que leva a Bella pra...
Ah, maravilhosa, anarquista.
Anarquista, isso é muito legal. E aí tem uma cena que o boy filósofo chato, esse era o gancho que eu queria pegar. Que ele diz assim, só não entre em militância. Basicamente ele diz isso, né? Não com essas palavras, mas dá a entender isso, né? Só não vá pra nenhum movimento social. Primeira coisa que a Bella faz, chegou no cabaré e se politizou.
Sim.
Vamos mudar as regras aqui.
Seria a Bella, então, uma loba?
Eu? Tô brincando. Lá vem a pergunta que não quer calar, né, Débora?
Aí a Bella, quando chega com 30 anos, fala assim, eu com 30 anos, meu bem, eu quero é que homem se exploda, eu não quero saber de homem, eu quero me entender, eu não quero entender homem, eu quero é que morra.
Gente, a Bella, bichinha. Muitas Bellas diferentes em um episódio. Hoje pode me chamar de Bella, tá? Não precisa ser de Bell, não, mais uma vez, repito. Mas eu acho, assim, muito interessante esses comentários de vocês, mas antes de falar o meu, eu só queria falar que se a Bella vivesse hoje em dia, a Bella, ela não correria com lobos. Ela dormiria com lobos, seria arrastada por lobos, galoparia em lobos, porque a Bella estaria cansada demais. A militância aos 30 anos é cansativa, gente. A Bella ali, com certeza, ela tinha entre uns 20 e 30 pra aprender tudo aquilo. Hoje em dia a gente mantém, porque a bichinha... Eu achei muito, muito interessante, porque outro aspecto disso, né, dessas relações que ela acaba tendo no cabaré, não das relações pagas, mas das relações afetivas que ela ela acaba tendo, puxa para um ponto sobre questões relacionadas à sexualidade, exatamente pra gente discutir que sexualidade é fluida.
Uhum.
Ela não é heteronormativa, ela não é heterossexualizada. E não é porque a Bela, ela é muito bissexual, a Bela. Ela é mesmo, na verdade, né? Talvez hoje em dia pansexual, no caso. Mas é muito no sentido de que a construção da nossa sexualidade também se dá a partir das nossas experiências. Ninguém nasce uma coisa, ninguém nasce outra. Mas o que que esse contexto vai me propiciar e o quanto eu vou me permitir ser também? Porque o da Bela aconteceu muito rápido. E aí a gente vai percebendo todas essas nuances relacionadas à sexualidade e autoconhecimento e autopercepção que ela vai tendo no filme. E isso eu achei precioso demais. Eu achei muito precioso. Eu acho que dá pra gente discutir sobre essas questões, né, da sexualidade fluida, como eu já comecei no início. E se realmente pensar que a Bela é uma loba. Porque ela é livre. No final, ela meio que começa o próprio grupinho dela, né, de pessoas que ela tá ali conversando, discutindo, tendo boas relações e relações saudáveis. Mas você percebe que ela, apesar das questões sociais que ainda vão avassalar o mundo dela de alguma forma, porque não vai deixar de fazer isso, porque assim é a sociedade e assim são as nossas relações, querendo ou não, que são baseadas nessas relações de poder, mas ela tá criando aquele grupinho dela, aquelas pessoas, aquelas, né, como vocês mesmos comentaram, quem foram essas mulheres que passaram por ela e que mostraram, cada uma mostrou uma forma de liberdade diferente. De, tipo, essa é a forma que eu consegui me libertar. Tanto que a dona do prostíbulo, como é que era o nome?
A Jacutinga da França.
A Jacutinga da França. Ela mostrou a forma que ela conseguiu se libertar daquilo. Obviamente, talvez oprimindo algumas outras mulheres, talvez. E às vezes manipulando a Bela, principalmente quando ela mostra aquele bebê, também. Mas ela também mostra outro mundo pra Bela. Ela vai despertando outras emoções e outras, sei lá, outros insights, outros pensamentos nela. E a gente vai percebendo como essas relações são importantes durante todo o processo. Tanto a idosa dentro do navio, que fala que já não transa mais, tanto a Jacutinga da França, o par dela, né, que trabalha junto no bordel, que elas, na verdade, têm a mesma função. Tanto depois, quando ela encontra a outra Bela, né, que aí tem uma nova Bela, que é uma Bela que, infelizmente, não vai conseguir se desenvolver quanto ela, porque eles explicam o motivo no filme, agora eu não lembro muito bem. Mas a gente consegue realmente perceber toda essa importância. Eu não queria usar essa palavra sororidade porque eu acho ela um pouco problemática, mas é da sororidade mesmo, assim, da gente se unir e a gente começar a pensar em novos referenciais de mundo, da gente se unir e começar a pensar em novas formas de viver, de existir e de se posicionar no mundo. Eu achei isso extremamente importante também no filme.
Mas é isso, são outros referenciais, né? E os referenciais dela, quando vão mudando, vão a colocando num lugar também no mundo em que ela começa a entender, não, eu preciso fazer isso pra me adequar à questão do casamento, por exemplo.
Uhum.
Né? Ela sabe, não, a gente, eu disse que ia casar, a gente vai casar. E vai ser muito bom o nosso casamento, né? Porque ela sabe que, de alguma forma, ela ser casada, ela vai ter uma proteção, ela vai ter uma passabilidade, digamos assim. Né?
Sim.
E é muito legal que o cara sustenta, né, com ela. E depois, quando ela vai ali tentar entender quem ela era antes do suicídio, que vai pra casa do marido, que vai ver como é, ela percebe por quê, né? Ela percebe o que aconteceu ali. Ela não precisa voltar a memória dela, né? Inclusive, não tem como, porque foi o cérebro de um bebê. Mas ela percebe ali. Então, ela é como assim, poxa, né? Não tinha como essa mulher ser feliz. Não tinha como essa mulher ter essa vida. E é o máximo a solução que ela encontra também em relação ao marido, assim, é ótimo. Adorei, inclusive.
Mas, gente, assim, esse filme, a gente puxou aqui algumas falas, alguns ganchos, mas não esgota, sabe? Eu acho que a gente ainda falou tão pouco do que esse filme causa e do que ele representa, assim, porque a gente pode se identificar, a gente pode pensar, mas não existe uma Bella Baxter, sabe? Não existe ninguém tão livre de amarras. Então, a gente vê aquilo ali no cinema, é tão libertador, porque acho que a gente almeja, pelo menos, ter e ser um pouco dessa liberdade, né?
a fantasia, né?
Isso, eu acho que o que o diretor faz ali é realmente dizer assim, porra, pobres criaturas mesmo somos nós, né? Porque a gente é muito preso. A gente pode ser a pessoa mais militante, mais não sei o quê. A gente ainda tá completamente amarrada. A gente tá completamente Sim. ainda com preconceitos, podando falas. A gente não consegue não ter filtro, né? A gente fala, ela não tem filtro. Mas o que é ter filtro, né? Então, tipo assim, a gente é colocado esses filtros, são nos colocados esses filtros o tempo inteiro de como se sentar, de como se vestir, de como se portar, de como estar em um ambiente, de como se relacionar, e principalmente essa questão sexual que, a meu ver, como eu coloquei já no início aqui, é completamente diferente da educação sexual que se dá um menino ou uma menina. E quando foi que o mundo virou mundo pra gente saber essa diferença, né? Porque quando eu posso educar e conversar com uma menina, eu nunca tive nenhuma conversa com meus pais sobre sexualidade em casa. Nunca. Eu tive que aprender sozinha. Agora, meninos, é muito fácil um pai chegar e falar e tal. Então, tô querendo colocar aqui. Quando eu assisti esse filme, ele realmente, ele é um filme muito bizarro, muito estranho. O Yorgos, né, tá evoluindo ainda enquanto cineasta em alguns aspectos, e um dos que eu acho é que esses personagens estão ficando cativantes, porque os primeiros filmes dele não tinha essa intenção de personagem cativante. Todo mundo gostou da Bella, achou interessante, riu com ela, se divertiu com ela. Aquela dança que ela faz me lembrou até a série da Wandinha, né? Porque Sim. foi uma dança que a Wandinha faz totalmente descontrolada, que a Wandinha tá se lixando pra padrão, né? A Wandinha na série. E é a mesma coisa que a Bella tá ali dançando, né? Mas o que eu queria colocar era isso, que tipo, eu acredito que o que ele traz ali são questões muito, muito pertinentes. Essa questão do feminismo, mas com uma ótica, né? Com uma estética completamente diversa do que a gente tá acostumado a ver dessas lutas, né? Ele brinca realmente, e aí talvez, né? Uma coisa que foi falada aqui, se fosse uma mulher fazendo esse filme, uma diretora mulher, será que a gente tava dando tanta popularidade, né? Também. Mas eu gosto do que o Yorgos traz nesse filme, né? Utilizando dessa estranheza, dessa coisa mecânica, dessa coisa bizarra que é o cinema dele, né, estranha mesmo, acho que é a palavra que melhor define, mas de algum modo muito atualizado, muito assim, pensando, né, as questões sociais que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. E acredito nisso, né, que a gente pode olhar, sentir, mas um soco no estômago e dizer assim, a gente tá perdido, sabe, a gente tá muito preso, a gente, enquanto mulher, a gente é muito encaixotada, amarrada, a gente tenta o tempo inteiro lutar, a gente vai ter mulheres que vão ter mais liberdade sexual, de fala, de posição, de cargos, porém ainda é muito pouca, a gente ainda tem muita amarra. Eu acho que é isso que o filme me deixou mais inquieta, é de olhar ali e dizer assim, porra, e aí se a gente não tivesse realmente crescido com tantos padrões impostos, quem seríamos hoje, né? Quem seria a Manu, quem seria a Débora, quem seria a Raquel, quem seria a Bel, se a gente não tivesse crescido? Cada um aqui vai ser diferente, cada um pode ter liberdades diferentes na vida, que bom que a gente pode amar quem a gente quiser, a gente ter um pouco dessa liberdade, mas eu ainda acho que a gente vive fechada, assim, e moldada o tempo inteiro, né? Nesse corpo feminino que nos cabe, né? Que a gente está aqui vivendo. Então, assim, esse filme, ele me deu muitas inquietações, e eu queria só colocar essa questão, né? Que a Bella Baxter, eu acho que é um sonho, é justamente essa fantasia. E aí, acho que fica pra gente essa questão, né? Quando eu vou alcançar um pouquinho dessa liberdade, ou será que um dia eu consigo, né? E claro que tem mulheres que a gente em momentos que a gente vai se sentir mais livre. Mas eu acho que ela é uma versão de uma mulher que a gente nunca pôde chegar perto de ser e nunca será. Essa é a questão. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, que acho que isso que me atraiu muito no filme, de ser um filme totalmente violento, estranho em alguns momentos, assim. Violento que eu digo porque ele não traz a violência ali clara como nos outros filmes, mas uma violência da própria experiência da ciência, né? Corpos abertos, um cara todo rasgado, uma pessoa que se suicida. Então tem violência ali de alguma maneira, não como nos outros filmes, mas há a violência de outras maneiras ali exposta, né?
E você tá falando isso, Manu, além de ficar reflexiva aqui, eu tô pensando na questão da própria construção da nossa sexualidade, né? Que ela é datada também. Ela é datada aí dessa modernidade, ela é datada da mulher ser um objeto, da mulher ter essa função de reprodução para poder sustentar o capitalismo e tudo mais. E a nossa sexualidade, eu fico me perguntando, até que ponto o nosso desejo é de fato nosso ou ele é um desejo desejo construído também junto disso tudo, né? Junto dessa construção social que a gente vive, junto desse molde que a gente é colocado, né? Dessas caixinhas. São muitas questões. Eu acho que paga-se um preço muito caro para ser um pouquinho do que é a Bella Baxter livre, né? É, a gente pode ver aí na sociedade várias mulheres que são taxadas de loucas, várias mulheres que são taxadas de mulheres que priorizam a carreira e são taxadas de amarguradas, né? São taxadas, então, mulheres livres, elas pagam um preço caro na sociedade que a gente tem hoje ainda, né? E paga-se preço caro de diversas formas, às vezes até suportando violência no corpo, né? Suportando agressões, como a gente vê, que ainda é uma coisa que acontece muito, infelizmente, é a violência contra a mulher, né? Não vou nem entrar nesse assunto, porque a gente vai levar o papo aí para outros rumos e a gente tá falando aqui do filme, porque o filme, ele é esquisito e ele é bom porque ele é esquisito.
Sim, ele causa esse estranhamento.
Não só porque tem a Bella, porque ele é esquisito, ele é ótimo, ele é um esquisito bom, sabe? É esse esquisito que, ao mesmo tempo que ele causa um estranhamento, ele causa uma projeção, né? Ele causa uma solidariedade, assim, uma empatia. E a gente é isso, a gente fica... Quando a gente descobre que o médico não é o monstro, ou, aliás, que o médico é o monstro também, né? Porque ele é um objeto científico, a gente muda a nossa visão sobre ele. Ele é ruim? E aí? Ou ele não é ruim? Ou ele é só um produto do meio? Né? Que meio foi esse que ele foi criado? É isso.
É realmente romper com a dicotomia. Tipo, a gente humanizou o médico, o Dr. Godwin, depois.
A gente humaniza até homem, mulher. Imagina humanizar o personagem.
E aí, eu acho que, por ser um conto, né? Originalmente um conto, e agora um filme baseado no positivismo, a gente consegue perceber todo esse crescimento, tanto do positivismo, capitalismo, modernidade. E o que, que ele pode fazer, inclusive, com os corpos das mulheres. A Manu disse que viu a Bella como uma fantasia. Eu consegui ver, na verdade, a Bella como uma brecha. Porque eu consigo ver mulheres como a Bella. Não completamente livres, mas na forma de posicionamento mesmo, da gente sempre conseguir arranjar brechas nesse sistema pra conseguir caminhar pra outros mundos, sabe? Tipo assim, a gente é muito diferente do que era 100 anos atrás, porque a gente conseguiu brechas. A gente conseguiu, como minoria política, não só de mulheres, mas mulheres homossexuais, negros, indígenas, pessoas com deficiência e tudo mais, porque a gente tá conseguindo brechas nesse sistema, que é um sistema extremamente perverso, que é um sistema que sempre vai desumanizar alguém, principalmente a gente estando num país colonizado como o nosso, né? A gente vive nesses padrões ainda do saber, do como é que é? Saber, poder.
Colonialidade de gênero, de saber e de poder.
Pois é, então assim, eu vi a Bella muito como essa brecha, e na verdade eu vi todas as mulheres ali, sabe? Tipo, todas as mulheres que querem ver um mundo diferente e que não querem continuar adotando um referencial conservador, como um processo de resistência. Tipo, eu resisto ao positivismo, eu resisto ao capitalismo, eu resisto, ok, a gente não vai conseguir sair por completo, porque o mundo ainda tá muito alicerçado nessas bases, mas eu vejo essa brecha. Hoje em dia, inclusive, gente, aproveitando aqui, eu tô estudando sobre o processo de resistência no desenvolvimento humano, e como, na verdade, o desenvolvimento humano só acontece com o processo de resistência, então eu tô, tipo, bem maluquete das ideias. Mas é realmente muito interessante. Eu achei incrível como esse estranhamento dos filmes do Yorgos me mobilizam. Porque se você me perguntar, eu acho que eu vi o Lagosta há um tempão já, mas se você perguntar pra mim, e aí, o que você achou do filme? Eu vou falar, meu Deus, mil pensamentos na minha cabeça, nenhuma palavra em minha boca. Não consigo elaborar, é muita coisa. E isso que a Amanda falou sobre a diferença na educação sexual, isso é bizarro, né? Porque o desejo sexual da mulher é sempre podado. O do homem, na verdade, não é nem que ele é educado sexualmente, muito pelo contrário, é pura pornografia.
Ele é estimulado.
Potencializado.
Tem uma frase que eu não sei de quem é, eu nunca sei, mas eu sempre falo essa frase aqui. Tudo no mundo é sobre sexo, exceto o sexo, que é sobre relações de poder. Não sei quem falou isso, mas fica aí, procure no Google depois, eu já procurei e não achei. Então, então fica aí. E aí, gente, mais alguma coisa para conversar sobre esse filme? Assim, tem muita coisa, na verdade, para falar,
gente,
sobre esse filme.
Gente, eu queria só puxar um gancho assim, né? Porque eu acho que esse episódio foi muito bacana, porque foi um reencontro, né, da gente e uma retomada de gravações para o Perdidos, né, 2024. É, a galera que tá aí, né, teve essa parada e essas férias. Então, acho que foi importante a gente gravar, é uma data importante quando ele vai estar sendo lançado, né? Porque esse episódio é especial pra sair no Dia da Mulher. Estamos entre mulheres aqui falando de um filme que fala de uma grande mulher, né? De uma mulher realmente livre, né? Que tenta ser, né? O tempo inteiro livre nessa sociedade que ela tá inserida. E eu acho que, assim, apesar de, né, o filme não ser de uma diretora mulher, tem um olhar muito sensível pra essa temática. E eu só queria mostrar e falar que eu acho que hoje, né, um dos maiores cineastas que tem, assim, no mundo é o Yorgos Lanthimos, né? Eu acho, assim, ele muito bom mesmo. Eu já vi Dente Canino, já vi Lagosta, né? A Favorita, né? Que eu acho que é o clássico, assim, o mais conhecido dele, talvez. E agora, o Pobres Criaturas. Ele deve ter em torno de uns 8 filmes só. Mas o que eu queria mencionar é a estética mesmo do filme dele, né? Nessa questão, a gente fala um pouquinho da ambientação, da fotografia, de tudo isso. Eu acredito até que maquiagem, né? Pode ser uma grande conquista aí deles por causa da maquiagem do próprio God, né? E eu queria só mencionar esses panoramas que eles fazem, né? Essas lentes de peixe, né? De olho de peixe, que ele adora colocar. E isso dá muito essa sensação de observador. A ideia que eu tinha é isso, né? Que a gente estava observando a Bella crescer, a gente estava observando aquela mulher se tornar, né, mulher nessa sociedade, ao mesmo tempo ela crescer, ela fazer todo esse movimento de descoberta dela mesmo, né, e a gente estava ali acompanhando, né, tanto que tem esse movimento do preto e branco, depois do colorido, quando ela realmente vai pro mundo ali, né. Só queria mencionar isso, né, de que eu, como ele ainda se utiliza dessa estética dele, que é muito, muito característica, né, e ele vai ao extremo nesse filme aí, porque eu acho que também, né, é um tempo, é mais atual, e a gente tá vivendo uma época que a produção tá conseguindo ficar ainda melhor. Ele vem nessa pegada de cinema dele de horror, com essa lente dele aí pra nos colocar a ver o filme dele. Acho que é um grande cineasta que ainda vai produzir muito por aí. E acho que por mim era isso que eu queria falar sobre o filme, que eu fiquei fascinada e que realmente até hoje eu penso bastante sobre ele. E Bel, eu concordo com você que tem, a Bella, ela é essas mulheres sim. Eu digo que não existe uma Bella Baxter, né? Não vai existir uma pessoa como ela, totalmente desprovida dessas amarras, né? Porque isso não vai existir.
Sim.
Mas eu acho que cada uma consegue de alguma maneira ir buscando e tendo essa liberdade, né? Até brinco que convivo com a Bella Baxter, né? Então é bem complicado, né? Viver com uma Bella Baxter. Porque eu sou muito cheia de padrões, eu sou muito já incorporada em alguns aspectos. Então, com uma pessoa que ainda é muito mais livre, assim, de padrão, você ainda se confronta. Então, realmente é desafiador. Eu acho que a gente vai, em alguma medida, sendo, mas ao mesmo tempo tendo amarras.
Mas a gente gosta muito dela.
Eu também.
Eu quero fazer um jabá, gente, na minha pesquisa, porque eu vou até voltar, vou assistir esse filme de novo, eu preciso assistir de novo, porque em alguma medida o filme e a Bella Baxter, ela me remeteu muito à minha pesquisa de pós-doutorado e que eu tô retomando agora, esse semestre, que é sobre feminismo, mas é sobre a estética da existência, né, uma estética da existência feminista, né, que é justamente esse ponto em que a mulher deixa de ser objeto e se torna sujeita dela mesma, né. Então, quando a Bella tá lá nesse processo de construção de si mesma, de pensar, de refletir, de encontrar as brechas para conseguir saber quem ela é e para ser ela mesma, para mim, o tempo inteiro eu tava assim, nossa, isso é uma estética da existência feminista que eu tô trabalhando já lá desde 2020, 2021, né? É de uma outra forma, obviamente, que eu não trabalho em cima do filme, mas que tem a ver, sabe? Tem a ver com a gente entender que a gente pode sair desse lugar de mulher objeto. A gente pode ter um controle sobre o nosso corpo em primeiro plano, né? A gente pode conseguir desejar sem que o desejo do outro seja o nosso parâmetro, né? Sem que o desejo do outro seja imposto pra gente mesmo. Então a gente pode, sim, construir essa estética da existência feminista. Então, tal hora vai sair algum texto meu aí esse ano, tem que sair. E tem uns vídeos aí no YouTube que eu tô falando sobre. Era esse o jabá que eu queria fazer, a minha pesquisa. Sou filósofa, gente, também.
Minha filha, tem alguma coisa mais filosófica do que a arte? Me conte, Raquel. Assim, tudo?
Tudo.
Tudo é filosófico.
Mas aí eu já aproveito porque a minha pesquisa é a minha indicação.
Eu amei.
E o que é que vocês deixam aqui pra indicar nesse episódio?
Vou deixar como indicação os filmes do Lanthimos, porque não é tão conhecido, né? E a Netflix agora tá com A Favorita e O Lagosta. Então tá bem acessível, né, pra galera assistir. Dente Canino eu acho que é perfeito, né? Que foi o primeiro, assim, que ele ganhou um sucesso. Mas eu não acho que não tá disponível na Netflix, não. E eu quero indicar o livro da Judith Judith Butler que eu tô lendo atualmente, que é o Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que aqui acho que a gente até de alguma maneira trouxe, né? E vou indicar, por último, e não menos importante, na verdade, o mais, Anatomia de uma Queda. Porque se vai ter Oscar, aí a pessoa diz assim, né? Vamos fazer crítica, você estuda cinema, critique o Oscar. Eu critico o Oscar, a cerimônia, com certeza, a indústria da cultura. Mas a gente sabe que esses atores, eles fazem filmes querendo ganhar o Oscar, uma grande maioria, né? E eu tenho certeza que a Emma Stone está lá, belíssima lá, concorrendo à melhor atriz, né? E se ela não ganhar o Oscar, porque eu acho que ela merece muito, ela vai perder pra Sandra Hüller em Anatomia de uma Queda. Porque, sem dúvida, esse filme é muito bom. E por que que eu tô indicando ele? Porque é um filme de uma diretora mulher, da Justine Triet, é com a grande feminista que é a Sandra Hüller, e o filme trabalha essas questões de machismo e feminismo também. Anatomia de uma Queda é o filme do ano, assim. Claro que Pobres Criaturas, pra mim, me ganhou pela bizarrice toda, a estranheza, mas assistam Anatomia de uma Queda. Tá passando Dragão do Mar, 2 horas da tarde.
Manu, eu não podia concordar mais com você.
Aqui em Salvador tá passando no Cine UFBA, no Cinema Museu e no Globo Rocha.
Aqui em Brasília tá passando em Kinoplex Cinema, tá só. Que só que a gente... Não sei se tá passando no Cine Brasília, hein? O Cine Brasília tá fechado há mais de um mês. Só queria deixar isso aqui. Manu, eu amei a sua indicação, porque pra mim, Anatomia de uma Queda é o filme do ano também. Pobres Criaturas é incrível, mas Anatomia de uma Queda... Meu Deus do céu, que filme! Eu não gosto de filme francês, já começo falando sobre isso, não gosto de filme francês, mas esse filme fez com que passasse o tempo rapidinho, assim, ó, e do nada várias camadas. É outro filme que a gente, pra elaborar, precisava de 85 episódios, igual Pobres Criaturas. Eu ia falar Poderosas Culturas, olha isso. Fica aí o ato falho. A minha indicação, vou aproveitar que já estou falando, vai ser o livro Decolonizando Afetos, da Jenny Nunes. E que eu acho que ele dá uma nova perspectiva, inclusive, sobre modos de ser, modos de viver, modos de se posicionar através dos afetos. Da necessidade da gente começar a romper com muitos conhecimentos positivistas, modernos, e que acabam ainda aprisionando muito do que a gente vive hoje. Mesmo que a gente, né, tente ter essa ruptura, a gente sabe que muita coisa, inclusive o meio acadêmico, que é o que nós todos vivemos, ainda tá muito imbricado dessas coisas. Então... essa é a minha indicação.
Muito bom. Gente, eu falei da Federici e reitero a indicação dela, né? O livro O Ponto Zero da Revolução, que é onde ela vai tratar mais sobre essa questão da reprodução social, né? Vai falar sobre trabalho doméstico, sobre toda a luta feminista. Também indico, gente, todos os filmes do Willem Dafoe, porque ele é maravilhoso,
gente. Sim, o Duende Verde é ótimo.
Gente, eu adoro O Farol, né? Um filme mais recente, assim, dele, que faz esse personagem, assim, macabro, essa coisa louca. Eu acho ele icônico, não tem jeito. Eu sei que é um episódio aqui sobre mulheres e eu indicando um macho, mas é sobre isso.
Tem aquele do Hector Babenco que ele fez, eu não lembro o nome, mas é muito bom também.
Não, ele fez já muitos clássicos, para além de
Duende Verde.
Gente, eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar o link de um vídeo no YouTube do qual eu estou falando bem sobre a minha pesquisa. Aí vocês vão entender, né? Fazer esse link com o filme. E eu quero só dizer uma frase aqui de uma música que eu gosto muito, que é uma música da Ekena, chama Todas Putas, que ela diz, né? Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. E uma outra hora na música ela diz, eu quero fazer poesia com meu corpo e afrontar as leis que o homem criou. Então, que a gente possa fazer poesia com o corpo, né? Com o nosso corpo e afrontar as leis a partir dessa poesia, a partir do nosso corpo. Porque nosso corpo e nossas mentes são revolucionárias.
Tchau, gente!
Tchau, tchau, tchau!
Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!
Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua.
Pode começar? Peraí, deixa eu ver se tá gravando, que eu já tinha esquecido. Eita, não, tá gravando.
Bel, teu microfone tá mudo, Bel.
Sem áudio, Bel.
Tu tá muda, bicha. Tá pior do que a vereadora do Juazeiro.
Eu perdi vocês. Eu falei, cadê vocês? Tipo, eu não tava achando o Meet no meu computador. Eu comecei a ficar em desespero. Eu, tipo, cadê vocês? Cadê vocês? Não tava falando nada. Perdida. Perdida com os lobos. Tô zoando.
Ninguém sabe mais gravar, gente. gente ficou de férias e voltou totalmente descadeirado.
Ai, ai.